bem-vindos mais uma vez ao nosso culto do Evangelho. Eu vou ler para nós a mensagem Cuidar do Corpo e do Espírito e depois vou passar para aquela outra mensagem do Emmanuel, onde eu vou ler e vou fazer mais alguns comentários. Então vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Sede perfeitos. Cuidar do corpo e do espírito. A perfeição moral consiste na tortura do corpo? Para resolver essa questão, apoio-me em princípios elementares e começo demonstrando a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de doença, influi de uma forma muito importante sobre a alma, pois é preciso considerá-la como prisioneira na carne. Para que essa prisioneira viva, se movimente e até mesmo conceba as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Façamos a comparação. Eis que os dois estão em perfeito estado. Que devem eles fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Aqui, dois sistemas estão presentes. O dos ascetas, que querem aniquilar o corpo, e o dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências quase tão insensatas, uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes grupos, fervilha uma numerosa tribo de indiferentes que, sem convicção e sem paixão, amam com frieza e desfrutam com parcimônia. Onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Em nenhum lugar. E esse grande problema ficaria inteiramente sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e afirmando que é preciso cuidar dos dois, pois que são necessários um ao outro. Amai, portanto, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não castigueis vosso corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio lhe faz cometer e pelas quais ele é tão responsável quanto um cavalo mal dirigido o é pelos acidentes que causa. Por acaso sereis mais perfeitos se, martirizando o corpo, não ficardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está aí. Ela se encontra inteiramente nas reformas porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de torná-lo mais dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. George, Espírito Protetor, Paris, 1863. Então, esta é a mensagem que eu falei que iria reler hoje. Então, eu vou reler aquela mensagem do Emmanuel, intitulada Saúde, que está inclusa no capítulo 15 do livro Pensamento e Vida, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Então, vamos lá. Saúde. A saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos que o manejam. Então, olha, a saúde é como se fosse, né? Se nós observássemos a residência de alguém ou a ferramenta, um instrumento que ela usasse, pelo estado da residência, pela limpeza, pelo cuidado da residência, pelo zelo em relação às ferramentas, então nós teríamos uma noção de como é o caráter daquela pessoa, assim com a saúde, né? A importância, o cuidado que nós damos à nossa saúde retrata, né, o nosso íntimo, retrata a nossa maneira de ser, se somos cuidadosos ou se somos descuidados com a nossa saúde. A falta cometida opera em uma mente um estado de perturbação, ao qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas de nosso arrependimento, mas também as ondas de pesar e acusação da vítima e de quantos se lhe associam ao sentimento, instaurando desarmonias de vastas proporções nos centros da alma, a percutirem sobre a nossa própria instrumentação. Então, olha a importância da manutenção do pensamento elevado. Quando nós cometemos um erro, quando nós cometemos uma falta, a nossa consciência, ela nos acusa e nós ficamos mais ou menos perturbados, aquela culpa martelando na nossa consciência. E nesse momento, o que que acontece? Esse nosso pensamento, ele vai atrair o pensamento de outras pessoas, daquele ou daqueles a quem nós prejudicamos, os pensamentos deles vão nos envolver e vão se juntar também ao pensamento dos desencarnados que nos querem mal ou que têm a mesma índole que nós, que pensam, que agem como nós. E o acúmulo dessas energias negativas vai acabar por refletir-se no nosso corpo físico. E é então que, com toda certeza, a doença física vai se manifestar. Ela está sediada no espírito, está sediada na mente, mas como aquelas energias vão se tornando mais densas, mais pesadas, elas vão ter que ser neutralizadas de alguma forma. Elas vão ter que ser drenadas de alguma forma. Elas vão ter que escapar dali. Então, a única saída, o único canal é, então, a enfermidade física que se instala no nosso corpo. Semelhante descontrole apresenta graus diferentes, provocando lesões funcionais diversas. Então, cada um dos nossos pensamentos, cada uma das nossas atitudes, elas vão se refletir de alguma forma e de forma diferente no nosso organismo. E o Emmanuel mostra aqui para nós algumas, né, que são as mais comuns aqui para nós, habitantes da Terra. A cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança, né? A intemperança é o mau zelo que nós fazemos das nossas emoções ou das nossas paixões, né? A intemperança são os excessos que nós cometemos. Criam zonas mórbidas, quer dizer, doentias de natureza particular no cosmo orgânico. Então, ela cria uma enfermidade no nosso corpo. E essa enfermidade, ela varia, né, de pessoa para pessoa, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa. Então, a distonia, o desequilíbrio, não há mais sintonia, as células não conseguem trabalhar em conjunto, elas não têm mais aquela coordenação que elas tinham antes. Então, o sistema de defesa, o sistema imunológico da pessoa, ele vai entrar em pane, vamos dizer assim, abrindo-se leira fértil à cultura de micróbios patogênicos, quer dizer, doentios, nos órgãos menos habilitados à resistência. Essas enfermidades, elas vão se manifestar nos órgãos mais enfraquecidos do nosso organismo. É por isso que em alguns se manifesta como dores de cabeça, enxaqueca, outros se manifestam como urticária, outros se manifestam como uma úlcera, outros se manifestam como uma azia muito forte e assim por diante. Taquicardia, atacam a circulação e assim por diante. É assim que muitas vezes a tuberculose e o câncer, a lepra e a ulceração aparecem como fenômenos secundários, residindo a causa primária no desequilíbrio dos reflexos da vida interior. Então, olha, esse desequilíbrio da nossa mente, essa distonia, né, das células, esse descompasso das células, pode se manifestar através do câncer, através da lepra, da úlcera, da tuberculose. Mas isso são sintomas. Isso são os sintomas. É como a doença se manifesta, mas ela não é a doença em si, porque a doença, ela está no espírito. O corpo é a área de manifestação da enfermidade, porque ela não tem como se manifestar no perispírito. Ela precisa, então, ser drenada. Os espíritos têm dito para nós que o nosso corpo é um mata-borrão, né? Antigamente, mas bota antigamente nisso, né? Quando se escrevia com aquelas canetas tinteiro ou com aquelas penas, para a escrita não ficar borrada, o que que se fazia? Colocava-se, quando terminava de escrever, colocava-se um papel sobre a página escrita e aquele papel absorvia o excesso de tinta. Então, era um mata-borrão. É a mesma coisa o nosso corpo. Ele é uma esponja que suga essas energias negativas que estão sediadas no nosso perispírito. Todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação. A mitose é uma das fases da multiplicação, da divisão das nossas células. Então, nesse momento crucial do desenvolvimento da célula, ela então é afetada pelas energias negativas que nós cultivamos no nosso espírito. Por outro lado, importa reconhecer que o relaxamento da nutrição constrange o corpo, apesar dos tributos de sofrimento. Olha, se o nosso pensamento causa enfermidades, a nossa alimentação errada, deficiente, também traz enfermidades. E o que é que vai acontecer? O corpo enfraquecido pela má alimentação, a mente carregada de energias negativas. Então, as duas coisas vão se juntar e é então que a enfermidade vai aparecer com maior ou com menor intensidade. Enquanto encarnados, é natural que as vidas infinitesimais que nos constituem o veículo de existência retratem as substâncias que ingerimos. Nesse trabalho de permuta constante, adquirimos imensa quantidade de bactérias patogênicas, quer dizer, doentias, que em se instalando comodamente no mundo celular, podem determinar moléstias infecciosas de variegados caracteres, compelindo-nos a recolher, assim, de volta, os resultados de nossa imprevidência. Com a nossa alimentação, nós estamos também ingerindo os mais diferentes tipos de bactérias. Quando nós já não nascemos, né, com esses micro-organismos que só precisam de uma oportunidade, só precisam de uma, como que eu vou falar, de uma situação propícia para que ela possa se manifestar. Então, muito cuidado, né, com esses pensamentos negativos, porque eles são o ódio, o pensamento negativo, o rancor, são o alimento preferido dessas doenças, né? Câncer, lepra, tuberculose e assim por diante. Mas não é somente aí, no domínio das causas visíveis, que se originam os processos patológicos multiformes. Nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Ó, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a maneira como nós encaramos a vida. Se nós vivemos tristes, se nós vivemos desgostosos, contrariados, essas energias, elas vão se acumulando. É como eu disse outro dia, é como se fosse uma panela de pressão. A panela de pressão tem a válvula de escape, porque senão ela explode. E o nosso espírito, a válvula de escape é o nosso corpo. Então essas enfermidades vão se manifestar no nosso corpo. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós mesmos, depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando o serviço das células nervosas que instalam na pele, nas vísceras, instaladas na pele, nas vísceras, na medula e no tronco cerebral, desempenham as mais avançadas funções técnicas. Acentue-se ainda que esses reflexos menos felizes, em se derramando sobre o córtex encefálico, produzem alucinações que podem variar da fobia oculta à loucura manifesta, pelas quais os reflexos daqueles companheiros, encarnados ou desencarnados, que se os conjugam ao modo de proceder e de ser, nos atingem com sugestões destruidoras, diretas ou indiretas, conduzindo-nos a deploráveis fenômenos de alienação mental, na obsessão comum, ainda mesmo quando no jogo das aparências possamos aparecer como pessoas espiritualmente sadias. Olha aí a gravidade do cultivo dessas negatividades, do cultivo desses pensamentos de baixa vibração, de baixo teor. Pode ser para nós a causa de alienação mental, de loucura, de processos obsessivos. Então, olha, os nossos vícios são portas abertas, mas muito escancaradas para a aproximação dessas entidades e mesmo de energias, de encarnados que pensam e vibram como nós. Algum tempo atrás eu li uma pequena reportagem dizendo o seguinte, que um minuto de cólera, um minuto de revolta, ele abala tanto o organismo que ele leva 6 horas para recuperar a sua antiga tranquilidade. Prestem atenção quando nós ficamos enraivecidos. Nós ficamos tontos, a vista escurece, o coração dispara, nós ficamos trêmulos. É claro que não é tudo isso, se manifesta de maneira diferente em cada um. Né? O intestino solta ou prende. Então, são as consequências, as manifestações físicas dessas energias negativas. Não nos esqueçamos, assim, de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático os desvarios e as perturbações que lhe são consequentes. Então, olha, vamos prestar atenção, vamos aprender a patrulhar os nossos pensamentos, vamos aprender a direcionar esses pensamentos para o bem, vamos vibrar luz, vamos vibrar amor, vamos vibrar concórdia, perdão, vamos vibrar compaixão. Nesses momentos em que nós estamos vivendo, esses pensamentos positivos, isso é em qualquer época, mas principalmente agora, é de uma importância muito grande, porque esses pensamentos, esse problema que nós estamos vivendo agora, também é consequência da baixa vibração dos nossos pensamentos. É consequência da nossa indiferença, das nossas vibrações de egoísmo, de vaidade, de orgulho, das nossas ações tentando nos sobrepormos uns aos outros. Então nós queremos sempre estar na frente. Então nós buscamos os aparelhos tecnológicos de última geração, nós buscamos as roupas de grife, as roupas que estão na moda, nós disputamos status social uns com os outros, nós competimos na compra de bens, de carros, de casas e de tantas outras coisas. E isso, essas ideias negativas de vaidade, elas vão se condensando, elas vão se juntando e formam verdadeiras nuvens escuras. É a verdadeira poluição mental. Outro dia eu li aqui uma página de um dos livros do André Luiz, Missionários da Luz, onde no Rio de Janeiro, durante o carnaval, André Luiz e um grupo de espíritos andando pela cidade, então eles viam lá as imensas colônias de vírus e de bactérias, né, que estavam assim levitando, né, a poucos centímetros acima do asfalto, nas ruas. E as pessoas desavisadas passavam ali e, se o pensamento delas fosse de baixa vibração, se tivesse a mesma densidade da vibração daquelas colônias de micróbios, o que acontecia? A mesma coisa que acontece quando nós aproximamos um ímã de um objeto de metal. Ele atrai. Então eles levavam isso para os lares sem saber. E nós, muitas vezes, também fazemos isso sem saber aí na rua. Por quê? Porque nós vibramos na mesma densidade, nós vibramos no mesmo nível. Então, como diz a nossa irmã Dalva Cecília, onde vai o ferro, vai a ferrugem. Não tem como. Nós somos os únicos responsáveis pelo que está acontecendo no mundo hoje. Todos nós não vamos achar que, mas eu não vibro, meu pensamento é sempre elevado. Será que é mesmo? E aquele momento em que nós pegamos o celular, ligamos para o vizinho, para o amigo e falamos assim, sabe o que, que eu vi agora? Sabe quem eu vi agora e o que estava fazendo? E assim por diante, né? Não vou me alongar porque não precisa, cada um de nós sabe de si mesmo. Mas é isso então, meus irmãos. A saúde, ela é uma conquista, como todas as outras coisas. E a saúde, ela se conquista através da mente. A mente é aliada a uma alimentação sadia, a exercícios físicos, a prática da higiene. É isso que nós precisamos buscar em todos os dias das nossas vidas. Bom, nosso tempo se esgotou, né? Nós vamos encerrar então o nosso culto. Está muito bom a nossa... não a nossa conversa, né? Porque, na verdade, quem está falando sou apenas eu. Não, tem, é claro, nossos irmãos têm aí manifestado através do teclado, né, colocando suas opiniões, lembrando, dando exemplos, e isso é muito bom porque ajuda a gente, né, quando traz para nós uma informação, quando nos diz aí, gente, por favor, quando eu tiver enganado, quando eu cometer aqui um equívoco, alguém aí perceber, por favor, escreva aí, porque aí eu posso aqui me corrigir, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece. Mestre Jesus, nós vos agradecemos e a espiritualidade amiga presente em cada lar, os nossos anjos guardiães, espíritos protetores, familiares desencarnados que vêm participar conosco desses nossos cultos, amigos desencarnados, nós agradecemos a presença de todos. Agradecemos pela limpeza perispiritual em todos os cômodos, em todas as dependências dos nossos lares, dos lares dos nossos vizinhos, dos nossos parentes, amigos. Agradecemos, Jesus, pela oportunidade de nos reunirmos. Ainda que distantes, estamos reunidos pelo pensamento, pelo coração, voltados ao seu amor, voltados à sua misericórdia, que pedimos que se manifeste em favor de toda a terra, que possa o seu amor e a sua misericórdia neutralizar tanto quanto possível todas as negatividades, todas as enfermidades, que por outro lado nos ajude para que possamos também nos fortalecer em espírito e em matéria, e que nossas vibrações sejam sempre positivas, a fim de criarem em volta de cada um de nós uma energia positiva, capaz de servir de escudo a toda energia negativa, a toda enfermidade, a todos os miasmas doentios que possam se aproximar de nós. Assim, Jesus, mais uma vez, nós entregamos as nossas vidas e todas as vidas em Suas mãos e te pedimos que faça de cada um de nós instrumentos da Sua paz e do seu amor, e que assim seja.